capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17, verso 12. Diz assim a palavra de Deus: E Davi era um filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, era este homem já velho, adiantado em idade entre os homens. Foram seus 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul à guerra. Eram os nomes dos seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito; o segundo, Abinadab; e o terceiro, Sama. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, apresentando-se por 40 dias. E disse Jessé a Davi, seu filho: Toma, peço-te, para teus irmãos, um efa destes grãos tostados e esses 10 pães, e corre a levá-los ao arraial, teus irmãos. Porém, esses 10 queijos de leite leva ao capitão de 1000, e visitará a teus irmãos, e ver-se-ão se estão bem, e tomarás ao seu penhor. Estavam Saul e eles e todos os homens de Israel no vale do Carvalho, pelejando contra os filisteus. Davi então se levantou de madrugada, pela manhã, deixou as ovelhas com o seu guarda e carregou-se. Partiu como Jessé lhe ordenara. Chegou ao lugar dos carros, quando já o exército saía em ordem de batalha, e os gritos chamavam a peleja. E os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. E Davi deixou a carga que trouxera na mão, no guarda da bagagem, e correu à batalha. Perguntou aos seus irmãos se eles estavam bem. Estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens a Israel: Os homens de Israel, vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas e lhe dará sua filha, e fará livre a casa de seu pai Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele homem que ferir os filisteus e tirar a afronta de Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: Assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se sua ira de Eliabe contra Davi e disse: Por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção, a maldade do teu coração, que desce para ver a peleja. Então disse Davi: Que fiz agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para o outro e falou conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciara a Saul, que mandou chamá-lo. E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Porém, Saul disse a Davi: Contra este filisteu não poderás ir pelejar, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a mocidade. Então Davi disse a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso, tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e o livrava da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe a mão à barba, e o feria e matava. Verso 36: Assim feria o teu servo ao leão e o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou das garras do leão e dos ursos, ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai, o Senhor é contigo. E Saul vestiu a Davi as suas vestes. e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou seu cajado na mão, escolheu para si cinco seixos do ribeiro, pedras, e colocou-os numa forja de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão de sua funda e foi se aproximando o filisteu. O filisteu também vinha se aproximando de Davi, e o que levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Disse o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, lhe disse: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu, e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Aleluia! Que tremenda essa passagem, irmãos. É uma das passagens mais bonitas que nós temos na palavra de Deus, e que demonstra o poder do Deus de Israel. Irmãos, essa palavra que eu quero compartilhar hoje é uma palavra que eu já havia ministrado há algum tempo no prédio do Jardim Glória. Assim que os irmãos multiplicaram para aquele lugar, eu ministrei essa palavra ali, desafiando gigantes. Aqueles irmãos, naquele momento, decidiram enfrentar um desafio muito grande, que era abrir um novo prédio, começar um novo trabalho, uma nova obra ali. E sabe, os irmãos aqui sabem muito bem o que é isso, né? O que é sair do conforto, tomar uma decisão, que essa é uma decisão muito séria, né? Eu estava ali, nós estávamos no momento do louvor ali, e eu pensando, quantos domingos já que nós temos aqui no Coxipó? Domingo após domingo nós estamos aqui adorando o Senhor. Com um compromisso e uma responsabilidade tamanha, de não deixar essa obra acabar. E diante dessa atitude nossa, dia após dia o Senhor tem acrescentado vidas neste lugar, amém? E só tem crescido, irmãos. Ontem nós tivemos a formatura aqui e tivemos também todos os prédios. Nós estivemos lá na PIB do Jardim Glória. E lá formou uma multidão de irmãos lá, principalmente na sala de consolidação. Quantos aqui formaram ontem na sala de consolidação? Levanta a mão. Quem formou ontem? Só dois irmãos? Eu acho que não entenderam a pergunta, então tem mais gente. Irmãos, ontem também foi um dia de nós temos uma experiência de visitar um lugar, falando de abertura de prédio, que possivelmente será o próximo prédio da PIB Imperial, que é a PIB Imperial lá no bairro São Mateus. Amém? E os irmãos estiveram lá ontem, naquele bairro, e o apóstolo foi lá com eles. Quem foi do curso pastoral aqui? O pessoal do Coxipó foi para lá, né? Na divisão. Me parece que só a obreira Sheila que foi lá para o Colorado. E os irmãos foram lá para aquele lugar, e o apóstolo ficou impactado. Ele está com o coração queimando para abrir um prédio lá agora. Ele só tinha ouvido falar que tinha uma multidão de crianças e gente lá, mas ele precisava ir lá para ver. Irmãos, tem uma obra começando lá, mas já está começando com 100, 150 pessoas frequentando as células. Você precisa saber disso, porque a oferta que você entrega aqui, o investimento que você coloca aqui, também vai lá para a PIB de São Mateus. Irá. Amém? E você também precisa orar para que isso aconteça, porque um dia, nós decidimos orar pela PIB do Coxipó, PIB Imperial aqui no Coxipó, e ela já é realidade. Então, nós cremos que será assim também com a PIB Imperial lá no São Mateus, né? Seminaristas não faltam do curso pastoral, né? E obreiros nós temos também. Eu estou dizendo isso porque lá começou com algumas células, mas uma das células mais fortes que tem lá, obreiro Ian, é do nosso irmão Gabriel, lá do Jardim Glória. O Gabriel, eu acho que ele não tem 2 anos de convertido. Eu estava conversando com ele ontem lá, e parece que ele já tem 20 anos que é cristão, que é crente. E ele está animado, e ele falando da obra, e ele falando das conversões, e eu vi naquele jovem uma geração como é essa geração também aqui, da PIB Imperial no Coxipó, de irmãos que têm chegado, Deus tem acrescentado, e que têm decidido batalhar pela obra de Deus. Deus tem acrescentado não só vidas, muito mais que isso, o Senhor tem nos acrescentado discípulos aqui. Porque o discípulo é aquele que realmente aceita um chamado. O discípulo é aquele que reconhece que tem uma batalha em andamento, como nós acabamos de ver aqui com Davi, e que ele enfrenta esse desafio. E sabe, irmãos, quando você decide, e a palavra de hoje é em especial para você aqui, é especial para todos nós, mas ela é especialíssima para você que formou ontem na consolidação. Porque o chamado que Deus tem para você não é para daqui 2 anos, o chamado que Deus tem para você é agora. Você, na verdade, já foi chamado. O que você precisa ter é essa realidade no seu coração. E o que nós já percebemos é que quando nós aceitamos um desafio, tem sempre um gigante no meio do caminho, né? Entre Davi e o trono de Israel, tinha Golias. Mas o que eu quero deixar para você nessa noite é que o Golias, o gigante, é sempre uma oportunidade para você conquistar algo em Deus. E nesse texto que nós lemos, existem algumas características e algumas atitudes, princípios, que eu quero compartilhar com os irmãos, falando um pouco dessas decisões de Davi frente ao desafio que você precisa ter e que com certeza vai estabelecer o propósito que Deus tem para a sua vida, amém? O primeiro desafio, o primeiro princípio, está no verso 31 e 32 que nós lemos. Diante daquele filisteu de Golias, a palavra de Deus diz no verso 31, e ouvidas as palavras que Davi falara, o rei Saul mandou chamá-lo. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém, o teu servo irá para a guerra contra o filisteu. O primeiro princípio é que nós devemos aceitar esse desafio e também assumir a responsabilidade por essa batalha. Davi estava no meio do exército, irmãos. Então veja, não faltava soldados ali, faltava? Pelo contrário, tinha dos melhores, é ou não é? Os próprios irmãos de Davi eram os melhores soldados que tinham. A Bíblia diz que eles eram formosos, altos, tinham uma estrutura, eram soldados que tinham experiência. E quem que era Davi? Davi era pastor de ovelhas. Davi, ele não sabia lutar contra homens. Ele não tinha experiência. E talvez você chegue na igreja e fale, olha, eu estou chegando na igreja agora. E, na verdade, para mim começar a fazer essa obra, eu preciso fazer um curso intensivo, um curso intenso de batalha espiritual de alto nível, para mim conseguir começar a cumprir esse chamado na minha vida. Mas Deus, ele não chama a gente experiente. A famosa frase que nós sempre usamos, né? Deus não chama a gente formada, Deus forma aquele que ele chama. Ele capacita aquele que ele chama. E veja, Davi, mesmo diante de todo um exército, ele tomou a decisão e escolheu ir para a batalha. O que eu quero dizer com isso? Você está no meio de uma multidão também. A PIB imperial hoje é uma igreja muito grande. O Cochipó já é grande. Se você for pensar, e eu sei muito bem qual que é o histórico das igrejas batistas, uma igreja batista de 200 pessoas é grande nesse estado. Então o Cochipó já é grande. Aí você pensa, olha, aqui no Cochipó tem muita gente para fazer, eu não preciso trabalhar. Um engano. Aqui todos nós estamos no exército, mas Deus está te chamando como Davi, que aceita o desafio, recebe o chamado para essa batalha e vai enfrentar o Golias, sim. Qual que é o Golias que você tem que enfrentar? É o Golias da sua vida. O Golias nem sempre é um gigante, uma pessoa. O Golias, às vezes, é uma dificuldade que você passa. Está passando por dificuldade financeira? O Diego está ministrando palavras aqui muito boas acerca dos princípios de você crer na provisão de Deus. Muitas vezes uma situação financeira é o Golias que se levanta contra você na sua vida. Você precisa crer que essa batalha, que essa dificuldade é apenas um degrau na escada que Deus está colocando você para crescer ainda mais. Para levar você a orar e crer que Ele é o Deus da sua provisão. Para que você haja assim, buscando se capacitar, ir atrás, mas Deus vai abrir a porta. A Bíblia diz isso, Ele abre porta que homem nenhum feche. Amém? E sabe, você também tem os Golias lá, que de certa forma são pessoas que você precisa convencer. Que são pessoas do seu mundo, não do meu. Existe um livro que diz Ganhando o Seu Mundo. Ele é um livro poderoso. E o princípio do livro diz o seguinte: você é responsável pelas pessoas que estão no seu círculo de relacionamento. Então, lá na sua família, quem tem que ganhar a sua família é você. Eles estão próximos de você e eles estão no seu alcance. Não é o pastor Wesley, porque eu não conheço a sua família. Eu não conheço os seus vizinhos. Quem conhece os seus vizinhos é você mesmo. E o pastor Giles Stevens, que é o autor do livro, diz que você tem um encargo para ser uma testemunha de Cristo aonde você está. Deus te colocou onde você teria que estar. Assim como Davi foi num dia em que houve uma afronta daquele Golias e aceitou o desafio, esses são dias de você enfrentar gigante também. Ah, pastor, eu não sou formado em líder ainda. Algum dia, e se alguém disse isso, está muito enganado. Aqui nessa igreja você não precisa ser formado líder para pregar o evangelho. Vou até beber uma água. Se alguém falou para você que você precisava formar em alguma escola de líderes para você pregar o evangelho, essa pessoa está mentindo. Ora pela vida dela. Eu desafio você, eu vou falar até baixo para ninguém ouvir. Eu desafio você a começar uma célula na sua casa. Não precisa nem contar para o seu líder. Abre uma célula lá entre a sua família e começa a pregar de Jesus. Porque foi assim que o Gabriel fez lá. Ele soltou sem querer. Eu estava conversando com ele e me disse, pastor, eu estou lá liderando, mas eu já reuni com os meninos da minha casa, meus primos, e a gente já louvava junto. E ele falou até baixo para eu não contar para o líder dele. Falei, cara, continua nessa que vai dar certo. Fica aqui entre nós. E nós achamos que sempre tem que ser alguém muito preparado para enfrentar esse Golias, esse gigante. Você também tem um chamado para ser rei nesse tempo. quando Jesus nos garante na palavra que nós somos de fato reis, sacerdotes, representantes, embaixadores do rei aqui na terra. Isso é para você também. As irmãs às vezes ficam aguardando muito tempo para poder ministrar. Faça um evento lá na sua casa, com as crianças da sua rua, servindo um lanche. Passe um filme evangélico, evangelístico, gospel. Comece a reunir as crianças ali na sua casa. Conversa com as mães num sábado à tarde. Comece a mobilizar. Nós não queremos impedir ninguém. Eu digo isso para você que está formando agora. Talvez você ache, pastor, tem muito ainda para me andar, para me fazer a obra de Deus aqui na igreja. Isso é um engano. Você, como Davi, já pode batalhar, já tem muito gigante que se levanta para essa guerra. Tem muito serviço para fazer. Tem muita coisa para acontecer. O Coxipó inteiro precisa ser ganho. Eu quero que você tenha o mesmo espírito que o Gabriel teve lá no São Mateus. Porque você conhece o São Mateus, irmão? Em Várzea Grande? Se você conhecesse o São Mateus em Várzea Grande, você ia falar, esse Gabriel é de rocha mesmo, hein? Que para ter fé, para orar por um lugar daquele, um lugar extremamente violento, pobre, mas ele, um jovem, como Davi, ele decidiu enfrentar esse gigante. Eu tenho certeza que assim como um dia Gabriel vai ter posição em Deus, em autoridade, você também vai ter. Você não precisa seguir padrão humano para você ter posições em Deus. Porque nenhum padrão humano serve para Deus. Você já é escolhido por Deus, mesmo na situação que você está. E você precisa entender. Você precisa entender o segundo princípio de hoje, que eu quero passar para você. O segundo princípio é que Davi, ele rejeitou o desprezo. Nessa escolha, nessa decisão de aceitar a batalha, você precisa rejeitar o desprezo. 1 Samuel, no mesmo texto que nós lemos, no verso 42 diz assim: e olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. E Davi respondeu no verso 45: tu vens a mim contra espada e com lança, porém eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Você não pode aceitar o desprezo sobre a sua vida. Mesmo que você esteja começando a caminhada, você fala, pastor, eu recém sou convertido. Quem sou eu? Eu ainda estou tentando ir no encontro com Deus para trabalhar na cozinha, no banheiro. Eu não tenho capacidade. Olha, poucas coisas vão te invalidar e vão te levar para o fracasso como a sua baixa autoestima. Se você decidir no seu coração que você não pode, você nunca vai conseguir mesmo. Mas você precisa olhar para aquilo que Deus olha em você. Deus não importa com os seus limites. Deus não se preocupa com as suas limitações. O poder que você tem, como Davi tinha, em nome do Senhor dos Exércitos, é o poder do tamanho de Deus, ilimitado. Esse é o poder que você tem. Ilimitado. Eu fico imaginando Davi olhando aquele gigante, devia ser grande, hein? E ele deve ter tremido na base um pouco, né? Devia ter dado medo. Pelo menos quando relata o Golias nos filmes, é um negócio tenebroso mesmo. Parece lutador do UFC. E eu fico imaginando ele subindo e cantando: eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Pareceu o Ian cantando, né? Essa é a declaração que Deus tem para você. Você não é mais escravo do medo. Eu estava ali ouvindo aquela música e falei, Deus é tremendo mesmo, viu? E eu vinha com essa palavra. E Deus mudou essa palavra. Deus tá me deixando numa saia justa direto. Mudando minhas palavras de um dia para o outro. E Deus começou a me dar essa palavra hoje de manhã, enquanto eu lavava a louça. Que quando eu quero ser inspirado por Deus, eu vou lavar a louça lá em casa. Primeiro porque a pastora Luísa manda. Eu já tenho que obedecer mesmo. Mas é verdade. Eu sou inspirado por Deus quando eu lavo louça. Eu tenho até um banco. Eu sento lá e vou pensar aí. Eu já tenho até uma técnica para lavar a louça. Eu digo, vou te passar depois. Vou passar para você, Raí. Quem quer receber uma técnica para lavar a louça aí dos homens? Tira a foto, irmã, tira a foto, tira a foto. Vocês guardaram, né? Eu vi você levantando a mão, meu irmão. Eu vi a sua mão erguida. E lá em casa, eu não consigo lavar louça com desorganização. É engraçado, né? Como, louça é uma coisa desorganizada. Mas eu tenho que arrumar tudo. Os pratos eu limpo, deixo assim do lado. Copo. Eu faço uma divisão. É praticamente um planejamento estratégico, Ian, que eu faço para lavar a louça. E deixo as panelas. O Alessandro está sendo cutucado ali. Como nunca antes ele foi cutucado em uma pregação. Mas eu não gosto de fazer mais nada, a não ser isso. E aí, quando Deus quer falar comigo, eu começo a lavar essa louça. E realmente, irmãos, eu estava hoje lá lavando a louça e pensando muito nesses irmãos que formaram, em vocês que formaram. E eu vendo quanto que para nós já é um desafio muito grande, e esses irmãos chegando agora. Eu quero dizer para você, não aceite o desprezo. Não aceite o desprezo nem de pessoas, nem de situações, mas principalmente de você mesmo. Nós temos, infelizmente, uma mentalidade humana, mundana, que nós carregamos daquilo que o mundo define como alguém altamente capacitado, né? Que é aquela pessoa que consegue desenvolver um trabalho muito bem, que é uma pessoa articulada, fala muito bem, que é inteligente. Olha, de novo, nada daquilo que é humano interfere naquilo que é de Deus. Quem manda no homem é Deus. Deus nos dá a capacidade para fazer a diferença nesse tempo. Nossa igreja está cheia de homens e mulheres que fizeram essa obra ser edificada, estão fazendo pela força do poder de Deus, porque nelas não existe capacidade alguma, tampouco em mim. Eu não venho aqui para falar de mim mesmo. E se eu fosse para trazer alguma palavra aqui que não seria de Deus, eu não poderia edificar ninguém nesse lugar, porque em mim mesmo não existe nada de bom. Tudo que eu carrego de bom é de Cristo. E existe um texto, eu faço questão de mencionar esse texto de 1 Coríntios, capítulo 1, verso 26, para você não esquecer disso. É um texto que o apóstolo Paulo define a nossa posição em Cristo. Deus nos chamou, mas Ele também nos capacitou. E não importa todos os obstáculos que você tem na sua vida, Ele vai te preparar para isso. Diz assim 1 Coríntios 1, verso 26, porque vede, irmãos, a vossa vocação. O que é a vocação? O vosso chamado, a vossa capacidade, a vossa habilidade. Avalie a sua vocação, diz Paulo, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas pequenas deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para reduzir a nada aquelas que acham que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Amém? Você precisa servir ao Senhor como você é, porque o poder de Deus vai se revelar através de você. Não é que você precisa fazer força. Você não tem que fazer força nenhuma. Olha para cá. O grande segredo da obra de Deus é você não tentar fazer nada pela sua força própria. É deixar que Deus faça a obra dele pela graça que ele nos dá, através do poder que só ele tem. Para que no final a glória não seja minha nem sua, que a glória seja toda do nosso Senhor Jesus. Entendeu isso? O poder precisa vir dele. E no momento que esse gigante se levantou contra Davi, e não é de agora que ele já vinha sendo desprezado. Vamos ser francos? Davi, se você olhar a história, desde a escolha dele como rei, ele foi desprezado pela própria família. Né? O profeta Samuel foi lá ungir Davi como rei de Israel, após Saul. Chegou lá o pai de Davi, o que que fez? Colocou os melhores filhos na fila. Vem os melhores. E trouxe o mais bonitão da casa. O mais forte. O que tinha mais aparência e habilidade. O que tinha mais poder e habilidade de guerra. E foi trazendo. Mas Deus, ele não olha a aparência. Deus olha o coração. Deus não quer chamar guerreiro de guerra, de batalha humana. Deus quer chamar pastores de ovelhas para serem guerreiros. Você é um pastor, você é uma pastora de ovelhas que é preparada e capacitada por Deus para essa guerra. Irmãos, uma das pregações que eu mais decidi ministrar na minha vida é sobre o poder que nós recebemos em Deus para fazer a obra. O poder de Deus em nos fazer todos nós chamados e habilitados e autorizados e revestidos com autoridade para fazer a obra dele, independente da posição. Porque antes de qualquer posição que você tenha na igreja, antes de qualquer posição, você é filho de Deus. Ponto final. Antes de qualquer posição, você é filho de Deus. E ponto. Isso basta. Basta você ser filho de Deus. Quando nós estamos revestidos nessa posição, nessa filiação de filhos do Deus Altíssimo, isso basta. Nós temos acesso a tudo que é de Deus. Pela graça nós podemos fazer tudo que também Deus pode fazer. Então, não importa, mesmo onde você estiver, em um nível que for, você também é chamado para essa guerra. E entenda, rejeite qualquer desprezo, rejeite qualquer derrota. De Golias, que é o diabo, também, mas não aceite derrota no seu coração. Você foi chamado para essa vida para ser um cristão vencedor, amém? É o slogan da nossa igreja, então vamos, peraí. Vamos viver o que nós pregamos. Nós falamos que nós somos uma igreja de vencedores. Então vamos começar a pensar como vencedor, amém? Do jeito que nós pensamos, a Bíblia diz isso. Assim como o homem pensa no seu coração, assim ele é. Começa a colocar no seu coração todos os dias: eu sou mais do que vencedor. Eu não sou desprezado, eu não sou rejeitado. Toda rejeição, todo desprezo ficou naquela velha criatura. Hoje tudo se fez novo. Eu me posiciono com autoridade. Você tem que dizer todo dia: eu tenho um chamado em Deus. Deus me capacitou, Deus me levantou para fazer a diferença no Coxipó, lá na minha célula, independente do que eu pense. Mesmo que o gigante seja grande, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Ele é mais poderoso. Quando você diz isso, você está provocando o reino espiritual. Você está atraindo um poder que já existe sobre você. E é isso que eu quero finalizar, dizendo: o último princípio é que Davi, ele só conseguiu vencer esse desafio, esse gigante, porque ele lutou, ele batalhou revestido com o poder de Deus. Nós lemos o capítulo 17, mas o poder de Deus, do Espírito Santo sobre Davi, foi estabelecido lá em 1 Samuel, capítulo 16, verso 13. Nós estamos vendo aqui mais para frente Davi enfrentando Golias. Mas antes mesmo dessa batalha, Davi ele já foi ungido e recebeu o poder de Deus. Olha o que diz o texto em 1 Samuel 16, verso 13. Então, o profeta Samuel tomou o chifre e o azeite e ungiu a Davi no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel levantou e voltou a Ramá. O Espírito de Deus se apoderou. Olha, uma coisa é certa. Os gigantes vão aparecer. Essa batalha vai acontecer em algum momento. Nós já entendemos aqui que a batalha, esse Golias, ele se apresenta de várias formas. Mas eu quero dizer para você, é impossível vencer essa batalha sem você ser revestido com o poder do Espírito Santo. Nós sabemos que o poder do Espírito Santo é o que nos dá a capacidade, é o que nos dá a habilidade para realizar algo em Deus. Sabe, talvez você pode até pensar que foram as pedras de Davi que derrubaram aquele gigante. Você acha mesmo? Vamos combinar aqui entre nós. Você acha que só as pedras teriam poder para derrubar aquele gigante? Mas essas pedras, quando elas estão direcionadas e quando elas são usadas no poder que há em Deus e no Espírito Santo, elas podem derrubar qualquer muralha e qualquer gigante. Independente da situação que é. E Deus, ele sempre nos levanta com essa autoridade. E de novo, esse poder que tinha sobre Davi é o que Deus quer estabelecer sobre a sua vida. Veja bem, Davi não foi ungido no trono, não recebeu unção quando já era rei. Ele recebeu unção quando ele era um modesto pastor de ovelhas. Quando ele não tinha posição alguma, Deus olhou para ele e decidiu ungir com todo o poder que ele poderia receber. Por isso eu quero dizer para você, independente da situação que você esteja, do nível que você estiver, você é alvo do poder do Espírito Santo de Deus. Você está habilitado para receber o poder do Espírito Santo. Eu digo isso porque muitos irmãos acham que não merecem ainda. Talvez você vê os irmãos recebendo, os irmãos fluindo em línguas, os irmãos recebendo autoridade, e você pensa que vai levar um tempo para você. Não, pelo contrário. Eu quero dizer para você que é poderoso aquela unção e aquele batismo que você recebeu lá no seu encontro com Deus. Você está lembrado? Está lembrado daquela ministração? Ela valeu a pena. O poder do Espírito Santo está sobre você. E se esse poder está sobre você, é porque com certeza você vai ter que usar em algum momento. Você vai precisar usar. Deus não dá ferramenta nenhuma para nós, escute isso. Deus não nos dá ferramenta alguma que não seja para usar na obra dele. Deus não vai te dar dom algum para você não exercitá-lo. Se Deus te deu um dom, é para você exercitar ele. Existe uma frase que eu ouvi do pastor José Rodrigues, da MCM, uma vez. Não sei se o Ian deve lembrar, no congresso. Um homem já de idade, ele tem muita experiência. Um servo de Deus que conta experiências sobrenaturais com Deus e que tem um projeto para salvar as meninas. Nossa, eu não sei se tem mais a caixinha aqui, eu acho que não tem mais aquela... Não chegou a caixa, mas tem um projeto que se chama Menina dos Olhos de Deus. E essa missão cristã mundial, a MCM, ela propõe um projeto de salvar meninas, de comprar as meninas antes de uma idade X em que elas podem ser vendidas para ser escravas sexuais nos países dela. Então, o projeto acaba comprando essas meninas, trazendo para que elas não sofram uma agressão sexual nos seus 9 ou 8 anos de idade, mais ou menos. Pense nisso, você vê o tamanho do projeto, da importância. E ele foi uma vez pregar lá na nossa igreja. E ele é muito simples. E ele falou uma frase que marcou minha vida. Ele disse bem assim, contando as experiências. E claro, falando também, fazendo um apelo para que todos pudessem participar, se não indo, investindo naquela obra. Ele disse assim, se existe uma coisa muito importante, muito séria para fazer, é muito perigoso não fazer. Você não entendeu o primeiro momento, mas eu vou repetir. Se tem uma coisa muito séria para ser feita, é muito perigoso você não fazer. Esse é o nível de seriedade que nós temos que ter nesse chamado e nessa batalha que nós estamos envolvidos. De certa forma, o Gabriel, ele aceitou essa frase para ele, quando ele decidiu, mesmo não sendo nem ungido líder, abrir uma célula entre os primos dele e os amigos dele na casa dele. Porque a vida dos primos e dos amigos que ele tem é muito séria diante de Deus. Existe uma obra muito séria para ser feita. É muito perigoso eu e você não fazermos essa obra. E eu fiquei pensando, como nós temos todas as ferramentas. O Senhor nos garante, pelo poder do Espírito Santo, toda a capacidade. E a Bíblia nos diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Olha para cá, eu quero finalizar. Eu quero dizer para você algo muito importante. Você é um Davi nessa geração. Você é um Davi. Eu não estou dizendo que você já é rei. Eu não estou dizendo que você já tem posições. Mas você já é um Davi, pastor de ovelhas. Você já é um Davi preparado para enfrentar os gigantes e os Golias na sua vida. Você já é um Davi que se posiciona lá no seu mundo, no seu grupo e na sua geração, para dizer, eu vou para essa batalha. Eu vou em nome do Deus de Israel. Existe uma geração que está talvez covarde, com medo, que precisa ouvir de alguém. E eu já não sou escravo do medo. Nós cantamos isso aqui. O que o mundo quer ouvir de nós é uma palavra de esperança, porque de fato o mundo que está com medo. Não se engane não, meu irmão. Existe muita falsidade. Mas lá onde você trabalha, está todo mundo com medo. Está com medo de não ter um propósito de vida. Está com medo de chegar em casa e não ter mais um casamento. Está com medo de viver uma vida medíocre no vício. Gastando dinheiro do mês inteiro, no final de semana. De não ter sucesso, de não conseguir criar os filhos. Quando não, perde os filhos de forma prematura, para violência. Eu quero dizer para você, é tempo de desafiar gigantes. Esses gigantes que Deus está colocando é uma oportunidade para Deus não só levantar você como um rei, representante do rei, mas para você também fazer vencedores nesse tempo. Para você também construir uma geração. A vida do Gabriel lá no Jardim Glória me impactou. E eu oro para que ele não seja um jovem que comece a fazer e enfrentar Golias e não decida assumir o trono para batalhar por Israel. Mas que a obra que Deus tem para ele seja completada todos os dias. E para você também eu digo isso. Eu digo com convicção. A obra que Deus começou na sua vida, ele vai completar. Deus não deixa pelas metades. Ele vai encerrar a obra que Deus tem para você. Ele vai encerrar. Você tem que rejeitar o desprezo. Você tem que renunciar, talvez, uma posição, um medo. Você tem que renunciar, talvez, que não haja poder em você. Existe um poder, sim. É o poder do Espírito Santo. O que você precisa é ter coragem para começar a praticar. É a coragem de decidir enfrentar esse gigante. O Diego falou que você precisa dar um passo de fé. Que quando você dá um passo de fé, as coisas acontecem. O difícil é você dar o passo. A fé está lá pronta para te receber. O difícil é você dar o passo. Eu quero encorajar você, dê um passo nessa noite. Todo mundo tem um Golias. Qual que é o Golias que você está enfrentando nesses dias? Tem sempre um gigante entre você e o trono. Tem sempre um gigante entre você e o propósito que Deus tem para você. Para Davi, era ser rei de Israel. Mas Deus tem com certeza um alvo na sua vida. Esse é um tempo de você começar a enfrentar os gigantes, de tirar eles do caminho, porque com certeza você também vai sentar no trono que Deus tem para a sua vida. Você vai receber esse chamado. Você vai assumir essa posição. Para você que formou ontem, não desista. Não desista. A vida cristã constitui, ela basicamente acontece e se realiza na decisão de insistir. É como eu disse no início, é de estar aqui todo domingo, Ian. Eu não sei quantos domingos eu estou da minha vida já aqui, Ian, vindo na igreja. Você acostuma tanto a ter essa vivência com a igreja, que o dia que você falta ao culto, parece que você está em outro mundo. Crente que é crente de verdade não sabe o que é fantástico. Sabia disso? Crente que é crente não sabe o que é fantástico. Eu quero dizer para você, vai ter muitos gigantes se levantando contra você. Nunca esqueça, você tem um chamado para ser rei, amém? Fique de pé. Eu quero pedir para o nosso ministro, o obreiro Ian, cantar aquela música. Nós vamos declarar isso. Nós não somos mais escravos do medo. E o medo que nos paralisava vai sair hoje. Deus vai nos dar uma visão mais clara. Eu não quero nada de tão sobrenatural, eu quero apenas que você visualize o tamanho dessa obra que Deus tem para você. Você precisa ganhar o seu mundo, como eu preciso ganhar o meu. Eu não posso ir lá e ganhar o seu mundo, e nem você vir e ganhar o meu. Por isso, Deus vai te posicionar lá onde você está, para ser uma influência nesse tempo. Nós vamos cantar, mas eu quero que você feche os seus olhos. Aí onde você está, eu quero que você comece a pensar como você tem assumido posições na sua vida, se você de fato tem conduzido esse chamado que Deus tem para você de coração. Pode até ser que nesse momento você tenha parado no meio do caminho e começado a avaliar, a pensar os tamanhos dos problemas que têm surgido contra você. Eu não conheço a sua situação, não conheço o seu coração, mas o nosso Deus, Ele conhece tudo. O Espírito Santo, Ele sonda nossos corações, Ele sabe o que nós precisamos. A Bíblia diz que o mesmo Espírito Santo intercede por nós com gemidos que não dá para expressar. Eu quero apenas que você pense em Deus agora. Feche os seus olhos. E eu vou pedir para o Espírito Santo começar a interceder por você diante desse gigante. Essa é uma noite de Deus colocar pedras nas suas mãos, pedras que serão usadas como estratégia para você vencer esse gigante. Comece a preparar o seu coração para isso. Comece a falar para Deus: Senhor, eu preciso dessa direção. Eu preciso assumir esse desafio. Eu preciso rejeitar o desprezo. Eu preciso deixar de ser rejeitado pelo mundo, pelas pessoas. E eu quero que o Teu Espírito Santo venha sobre mim com autoridade, confirmando o poder que o Senhor mesmo já estabeleceu sobre a minha vida. Começa a falar com Deus e nós vamos cantar essa canção como uma oração agora.
coração dos meus inimigos, todos os meus medos se vão. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Da minha mão, tu me escolheu, me chamaste pelo nome, nasci outra vez em sua família, o teu sangue flui em mim. Agora eu sou escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus.
Fechados, quer dizer que você é filho de Deus, com todas as implicações dessa declaração. Você é amado por Deus, Deus tem prazer em te ter, Deus tem prazer em te ter como filho. E mesmo quando você está num ambiente em que ninguém te vê, como Davi muitas vezes pastoreando as ovelhas sozinho, enfrentando o leão, o urso, adorando a Deus com a sua harpa, muitas vezes você está sozinho também nesse mundo. Talvez você está distante dos homens, mas nunca distante de Deus. Deus está com você em todos os lugares. O Espírito Santo me diz que muitos irmãos estão precisando ter essa declaração, receber esta palavra. Você não está sozinho. Mesmo diante dos problemas que só você compartilha com Deus, o Senhor diz para você nessa noite, Ele está te ouvindo. Ele está ouvindo. Muitas vezes a palavra de Deus não é sim, também não é não. Muitas vezes a palavra de Deus é espere. Espere. A resposta que você precisa exige uma paciência de esperar o tempo de Deus. Mas se você Se você não aguenta mais viver uma vida sem propósito, talvez você está aqui nessa noite. Continue com seus olhos fechados. Com seus olhos fechados, você retira a atenção de tudo aquilo que é natural para Deus falar com você. E eu quero te dizer algo muito importante. Você que está aqui nesta noite, e você achou que você não tinha propósito algum na sua vida, e talvez você abortou os propósitos, os planos que você mesmo tinha para você, talvez você esteja vivendo essa crise agora. Eu quero dizer, a sua história não acabou. A sua história não acabou. Deus é que tem a palavra final, não é você. Eu quero saber se você nessa noite decide receber esta promessa, como Davi decidiu, escolheu, mesmo que haja gigantes. Deus, Ele quer te chamar nessa noite para ser um homem segundo o coração de Deus, para ser uma mulher segundo o coração de Deus. Deus vai completar esta obra na sua vida, creia. Por isso eu quero saber se existe alguém aqui nesta noite que decide entregar a vida a Jesus, que decide ter uma vida de propósito a partir de hoje. Talvez você já veio na igreja muitas vezes, não importa. O que você precisa não é de prédio, o que você precisa é de Jesus. Você que decide entregar a sua vida a Jesus nessa noite, para que Ele te ajude com o poder do Espírito Santo a enfrentar os gigantes no seu dia a dia. Levante uma de suas mãos onde você está. Glória a Deus, eu posso ver a sua mão. Aleluia. Você que quer entregar a sua vida a Jesus, ouve a sua mão bem alto. Ninguém está olhando, todos estão orando. Aleluia. Fique com a sua mão aqui no peito. Eu sinto que os céus querem ver a sua mão levantada. Porque essa mão levantada hoje, ela nunca mais vai se abaixar para Jesus. A mão que você levanta hoje é uma decisão séria na sua vida, eu profetizo isso. É uma mão levantada que responde ao chamado: eis-me aqui, envia-me a mim, eu estou aqui. Não existe nada mais importante do que essa decisão agora que você fez, de entregar a sua vida a Jesus. Por isso eu quero que você repita a sua oração. Diga: Deus, eu creio no teu amor. Eu creio que sou amado. Eu confesso que eu pequei. Eu reconheço que eu sou um pecador. Mas nesta noite, eu aceito Jesus Cristo como meu Salvador, porque Jesus tem o poder de tirar o pecado da minha vida. Eu faço uma aliança, digo, eu faço uma aliança nessa noite com Jesus, e eu declaro que a partir de hoje eu sou nova criatura, para a honra e para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor bem forte. Eu quero fazer mais uma oração. Quero fazer mais uma oração para você, para toda a igreja. Sabe, nós estamos envolvidos nessa obra, irmãos, que é de Deus, e que não é possível fazê-la sem esse poder do Espírito Santo. E Deus tem uma unção para cada um de nós. Não é verdade? Nesse texto que nós lemos, quando Davi decidiu então enfrentar o gigante, o rei Saul tentou dar uma forcinha, entregando para ele a armadura que ele tinha. Então Davi vestiu aquela armadura, mas não deu certo. Não deu certo, porque a armadura que Deus tem para o obreiro Ian não serve para mim. Porque Deus tem uma armadura para você. A armadura é o revestimento de poder que Deus tem para você. Isso serve para você. Não adianta ninguém mais querer usar. E não adianta também você querer pegar uma unção de alguém. Os irmãos estão entendendo isso? Não queira ter talvez uma autoridade, uma unção. Ah, eu quero ser igual ao irmão. Você já tem uma unção poderosa de Deus. Você já tem uma armadura que serve em você. É um revestimento de poder que só serve em você mesmo. Levante a sua mão. Senhor, eu quero profetizar para essa igreja poderosa do Senhor aqui no Cochupó, declarando, ó Pai, toda sorte de autoridade sobre esses irmãos. Senhor, o Senhor mandou eu pregar esta palavra, e a tua palavra diz que aquilo que o Senhor diz cumpre o propósito. Eu quero declarar sobre os irmãos que o propósito, Senhor, será cumprido nesse tempo. Meus irmãos, ó Pai, para essa batalha, para esse desafio, esse enfrentamento do gigante, não irão sozinho. O Senhor é o Senhor que luta as nossas guerras. E nós queremos ser revestidos com o Teu poder nessa noite. Por isso eu quero liberar sobre os irmãos uma unção renovada do Espírito Santo agora. Sobre cada mão erguida aqui, cada ato de fé, cada coração disposto e aberto ao Espírito, receba agora o poder do Espírito Santo, um revestimento, uma unção nova, um poder novo, um dom do Espírito Santo, para aperfeiçoar, para qualificar, para abençoar a igreja do Senhor. Eu libero nessa noite sobre os irmãos dons de profecia, dons de curas e milagres, dons de operação de maravilhas. E eu declaro, em nome de Jesus, que essas mãos que estão erguidas serão mãos que irão ministrar a salvação do Senhor nesse tempo. Serão mãos que irão ministrar a cura e o milagre do Senhor. Serão mãos que irão expulsar demônios nesse tempo. Na autoridade do teu poder, não é gigante que se levanta, porque não é ela que está em mãos, porque é aquilo que está no mundo. Ainda que o inimigo venha contra nós por um caminho, por sete caminhos ele fugirá. Não cairá a morada das mil mãos direita, mas não seremos atingidos. Agindo Deus, ninguém pode impedir o mover da igreja do Senhor. Por isso eu declaro, Pai, um mover novo de salvação de vidas em cada célula aqui do capítulo do Cochupó. Ainda nessa semana, para provar que era um Deus em Israel, haja uma unção de quebrantamento, de curas e milagres. Em nome de Jesus, nós invocamos este poder agora. Agite as águas, Senhor, nesse tempo, em cada célula, sobre cada livro, em nome de Jesus. Diga bem forte, diga nessa noite, eu saio aqui renovado, restaurado, e eu declaro, como o rei Davi, e eu também homem, uma mulher, segundo o coração de Deus, diga, eu estou revestido, eu estou autorizado, diga, venha, eu estou cheio, do poder do Espírito Santo, para operar maravilhas, para ministrar a salvação, por isso eu sou, diga, eu sou, mais do que já serei, em Cristo Jesus. Aplauda o Senhor bem forte.